convidado.
A chanceler alemã Angela Merkel inicia esta quarta-feira um périplo africano que ele vai levar ao Senegal, Gana e Nigéria. Em África já se encontra a primeira-ministra britânica Theresa May. Ontem estava na África do Sul, passa agora pela Nigéria e termina no Quênia. A Alemanha quer reforçar a sua presença no continente africano. O Reino Unido, com o Brexit à porta, quer transformar-se no primeiro investidor do G7 em África. Para analisar a deslocação destas duas governantes europeias ao continente africano, tenho comigo em linha Augusto Bafoa Bafoa, analista político angolano.
Isto significa que estamos a ver o primeiro resultado do Brexit muito antes do dia 19 de março, onde a Grã-Bretanha partiu para a ofensiva, partiu para a captação de outros possíveis mercados de negócio, outros possíveis interlocutores económicos que possam, de alguma forma, fazer a economia britânica crescer nos próximos 5 anos, ou seja, a partir de 2019. Por outro lado, também temos uma Angela Merkel que não era expectável que ela partisse para a ofensiva, uma vez que o bloco europeu continua sólido, mas que parte de forma unilateral em contraposição a isto. Embora que não vão visitar os mesmos países, a primeira-ministra britânica vai visitar a África do Sul, o Quênia e a Nigéria, enquanto a Angela Merkel vai visitar o Senegal, o Gana e a Nigéria. Os dois convergem na Nigéria por ser o país mais populoso da África, por ser a maior economia. E qualquer uma das duas partes quer este bolo africano. Agora será cada um por si, cada um vai levar os melhores argumentos para que possa obter o maior número de relações económicas, de relações.
Mas é precisamente isso. A Alemanha quer reforçar a sua presença no continente e o Reino Unido, com o Brexit à porta, quer transformar-se, isto nas palavras de Theresa May, no primeiro investidor do G7 em África.
A Alemanha leva melhor, por 3 razões. Primeiro, porque é a maior economia da Europa e é simplesmente a 4ª maior economia do mundo. A Grã-Bretanha deixa de ser a 2ª maior economia da União Europeia, deixando esse lugar diretamente para a França já o próximo ano. E a médio prazo, aí a 5 anos, a Grã-Bretanha perderá o lugar de 5ª maior economia do mundo, ou para a Índia ou para a França, que estão muito próximos. É a Grã-Bretanha que tem mais a lutar. A Grã-Bretanha que tem que provar que a saída da União Europeia foi a decisão mais acertada e que é um mundo lá fora espera por ela, não só uma África, mas também uma Índia, um Brasil, uma Rússia.
A África tem estado na agenda de Angela Merkel, ela que recebeu há pouco tempo o presidente do Níger em Berlim, Mamadou Issoufou. A semana passada, precisamente, recebeu também o João Lourenço, presidente de Angola. Agora viaja até a África Ocidental, vai ao Senegal, ao Gana e à Nigéria. Dá alguma estratégia de Berlim na escolha destes países?
Há duas estratégias. Primeiro, a Grã-Bretanha teve uma estratégia de ir ter com aqueles países que pertencem à Commonwealth e que foram, outrora, colônias britânicas. Ou seja, uma vez que há o divórcio na União Europeia, tenta fazer um casamento segundo as núpcias com as antigas colônias britânicas. Por outro, a Alemanha escolheu um leque de países mais heterogêneo, clara estratégia de contrabalança com a Grã-Bretanha, mas escolheu também um país francófono, no caso do Senegal. É ela que está melhor capacitada para escolher diferentes países, enquanto a Grã-Bretanha tende, por razões naturais, por razões históricas, ir para aqueles países anglófonos. Deixa-me lembrar, como disse bem, que João Lourenço, nas suas visitas na Europa, escolheu a Alemanha e a França. Não escolheu a Grã-Bretanha. Theresa May perdeu a oportunidade de escolher Angola, que é um país com uma dimensão considerável, com uma população considerável e com um grande potencial, não só a nível de matéria-prima, mas como também condições para a transformação. Tem água em quantidade, tem terras férteis, o agronegócio. Mais provavelmente veremos uma Angela Merkel próximo ano a visitar Angola do que Theresa May.
Mas a Angela Merkel descobriu aqui alguma nova vocação africana?
Não descobriu. Vamos dizer que a nível de desenvolvimento económico, a nível de parcerias de negócios, a África é a última fronteira. A África é o continente menos desenvolvido, a África é o continente que mais tem para dar o mundo nos últimos tempos. Estados Unidos e a Europa já são economias consolidadas, a Ásia está galopantemente para este caminho, só sobrariam América Latina e África. Esperava-se que o desenvolvimento fosse feito de uma forma bilateral, África-União Europeia, mas parece que há estratégias diferentes. Há, por um lado, a União Europeia, com o ex-franco-alemão, a ter uma visão própria para a África, e, por outro lado, tem a Grã-Bretanha. A África perde uma grande oportunidade de ter uma agenda própria, uma vez que estamos a ver uma Grã-Bretanha e a Europa praticamente costas viradas, irão à disputa pelo mundo de oportunidades de negócio. Estamos a ver as 2 maiores economias do mundo, ou seja, os Estados Unidos e a China, também com estas viradas em guerras comerciais. Então, África será a última fronteira, será o continente mais possível para fazer negócio. Tem que ter uma estratégia, tem que estar preparado, tem que afinar os seus negociadores de forma que faça negócio assim, mas no termos em que ganha-ganha, win-win. Não pode deixar levar pela vontade somente dos líderes europeus e de outras partes do mundo que vêm para a sua agenda.
11 mil pessoas no ano passado pediram asilo provenientes da Nigéria, Gana e Senegal à Alemanha. Esta questão migratória vai estar em cima da mesa?
A Angela Merkel vai pôr na mesa a questão não só da imigração, mas vai pôr também do terrorismo, principalmente porque estes países da África Ocidental são os maiores provedores de imigração ilegal, ou seja, cidadãos que chegam à Europa por via das Balcãs, nos países mediterrâneos. Mas quase todos eles querem terminar na Alemanha ou na Grã-Bretanha. O que a Alemanha vai tentar fazer é projeto de integração dessas pessoas, não só as que estão na Nigéria, no Gana e no Senegal, lá permanece, mas que haja um retorno destes cidadãos que enverdaram pela tentativa na Europa. Há uma necessidade de pacificação, há uma necessidade de certificação que os grupos, tal como Boko Haram, não façam a estabilidade que estão habituados na África Ocidental e estes mesmos grupos também não façam atentados terroristas na Alemanha, que nunca teve tanto atentado terrorista como nos últimos 5 anos. Ou seja, há mais instabilidade por parte da migração ilegal, principalmente por parte de grupos que aproveitam destas fragilidades das fronteiras nos Estados Unidos da Europa, mas concretamente no Mediterrâneo.
Já em fevereiro, Angela Merkel reuniu-se com o presidente do Ghana e ambos concordaram em cooperar mais no combate à imigração ilegal, mas também o presidente ganês pediu mudanças no modelo de cooperação, mais comércio em vez da clássica ajuda ao desenvolvimento. Os países africanos não deveriam pressionar mais precisamente para que o investimento fosse nos dois sentidos?
Os países africanos não querem ajuda. Ajuda pública de desenvolvimento. O que se quer é cada vez mais negócio. Quer cada vez mais que as empresas europeias, maiormente as alemãs, investam nos países africanos, investam na África Ocidental para transformar, não para portar para a África como matéria-prima e depois, obviamente, fazer com que esses países importem matéria acabada. Os países africanos precisam é que se vá investir lá, que se ponha a indústria neste país, não só para empregar, mas principalmente para estar mais próximo da partilha daquilo que é produto originário deste país.
O Senegal, por exemplo, o ano passado, importou bens da Alemanha no valor de 117 milhões de euros. Por outro lado, as exportações não ultrapassaram os 17 milhões de euros. Há aqui uma grande diferença.
Sim, mas essa grande diferença resulta de a matéria-prima é sempre vendida a preços muito baixos. E a matéria acabada é sempre vendida a valores muito altos. O que tem que terminar é isto. É África, a matéria-prima é elevada. E depois, este mesmo país tende a importar, vê-se com cacau, vê-se com café, vê-se com o próprio petróleo, vê-se com os diamantes que não são transformados em África, não são lapidados, vê-se com ouro, assim. São um grande número de commodities que são extraídas e aí na castração dá muito pouco emprego, dá muito pouca receita. Um produto que não está refinado, um produto que não está acabado, tem muito pouco valor. Há necessidade de haver a industrialização. Sob o risco de continuarmos a perpetuação da dependência dos países africanos, por um lado, por via das ajudas, e por outro lado, por via do pagamento muito baixo desta matéria-prima, que não são renováveis. Há que haver essa necessidade da industrialização, sob o risco de estarmos sempre a reclamar, a África será não mais do terreno baldio, onde tudo o que se explora é para exportar para o resto do mundo, principalmente para a Europa, e depois acabam os africanos por serem obrigados a comprar o produto acabado a preços 2, 3, 5 vezes mais. Isto é que eu preciso dizer, quer a Angela Merkel, quer a Teresa May.
Era Augusto Bafoa Bafoa, analista político angolano, ele que analisou a deslocação de Angela Merkel e de Teresa May ao continente africano. Augusto Bafoa Bafoa, que também trabalha no think tank angolano Sankol.